Gestão Social e Cidadania.
Olá, bom dia. Gestão Social e Cidadania no ar nesta manhã de sábado, 20 de junho. No programa de hoje, a gente fala sobre os desafios na implantação da política de saúde do homem nos serviços, com o coordenador estadual de saúde, Carlos Antônio da Silva. Fique ligado no programa de hoje e confira na sequência as notícias da semana e também Boletim Rádio Web.
A voz do cidadão.
O coordenador estadual de saúde de Porto Alegre, Carlos Antônio da Silva, esteve essa semana em Ijuí participando do 3º Congresso Internacional em Saúde. Na ocasião, ele falou sobre os desafios na implantação da política de saúde do homem nos serviços.
Então, falar de saúde do homem é delicado, né? Falar de serviços apropriados em saúde do homem, mais delicado ainda. Porque, em geral, os homens só procuram o serviço quando a dor é insuportável. Isso é ruim. Porque na dor insuportável a gente vai tratar aquele problema, mas e o conjunto da obra? O conjunto das outras dores, quem trata? O homem normalmente não fala das suas dores, ele reage à dor. Reage pedindo ajuda ou reage em família, se espancando, bebendo, violência doméstica. Em geral, os homens lidam muito melhor com a violência do que com o cuidado. No carro, eu ganhei uma Ferrari, a Unijuí colocou à disposição uma Ferrari para mim, eu vou até Porto Alegre a 250 por hora. O meu corpo provavelmente vai chegar, a Ferrari vai se espancar, e eu aí não providenciei algo fundamental: curtir a vida, curtir esta Ferrari. Então os homens em geral lidam muito mal com o cuidado em saúde. Então esse é o grande desafio, é como quebrar o gelo. Nós queremos homens que vivam mais e melhor. E viver mais e melhor depende de fatores fundamentais. Eu sou nutricionista, então especialista em saúde, mas vamos falar de uma boa alimentação. Tomar água é fundamental. Comer, ingerir frutas cítricas no inverno é decisivo. Se alimentar bem, comer com certo vagar, é decisivo para que a mente se dê conta de que aquela quantidade de alimento que eu já ingeri é o suficiente, mas eu como muito rápido, porque as coisas estão tudo muito rápidas. E com isso eu ganho peso, com isso o colesterol aumenta, com isso eu ganho uma hipertensão, da hipertensão dou os problemas cardíacos, internação por doença nas coronárias. Então, uma coisa simples, nós estamos falando de uma alimentação do dia a dia, que ganhei peso, que mudou meus parâmetros metabólicos e que acarretou em busca de novo dos hospitais. Não. Na realidade, o que nós queremos é sim, não é um não. Nós queremos o sim, é que os homens e os serviços façam uma comunhão. Os serviços estejam preparados para receber este homem que chora. Chora porque discutiu em casa e, entre agredir a mulher, ele sufocou a sua dor. Então ele está chorando. Mas se ele chega numa unidade de saúde chorando, o que vão dizer? Tchê, mas me poupe, né, homem? Tu é homem ou tu não é homem? Homem não chora. Quem disse que homem chora? Onde é que está esse estamento? Nós somos um ser humano. Então o homem chora sim e tem que chorar. O homem tem que falar mais. Infelizmente, a voz dos homens é o silêncio. Quando ele explode, explode com violência. Não queremos a violência e queremos que os homens falem mais. Mas para isso, o serviço tem que estar preparado para acolhê-lo. A maioria dos profissionais tem muito preconceito em relação a isso. Nós somos formados assim, a academia, os centros formadores, eles não abordam nada sobre saúde do homem. Quando a menina chega na puberdade, ela vai no ginecologista e vai ter todas as orientações a respeito da vida sexualmente ativa. O homem vai aonde? Conversa com o pai, eventualmente? Conversa com a mãe, quem sabe? Ele conversa geralmente com os amigos. Faz nada. Tu tá experimentando, como é que tu já sabe falar? Não, falar e fazer. Não. Talvez fazer alguma coisa, mas falar muito pouco. Então, os homens, na realidade, têm um modus operandi diferente na sociedade. As meninas já são preparadas pela família para, de uma certa forma, ter esse arcabouço de informações, e os meninos para não ter nada. E aí está um equívoco das famílias, da sociedade, do serviço. Então nós temos que quebrar os preconceitos dos próprios profissionais do serviço, que quando chega o homem, como eu falava antes, chorando, aquele homem está com dor. Ninguém chega no serviço de saúde chorando sem que algo o incomode. Então a gente tem que estar preparado para ver o homem como um ser humano, que tem desejos, que tem dores, que tem necessidades e que precisa ser acolhido no serviço. Então, quebrar isso não é muito fácil, né? porque desde a roupinha, se a gente já pergunta, é menino? Azul. É menina? Rosa. Então aí a gente já está dicotomizando. Homens é uma cor, mulheres é nenhuma coisa, nem outra. O homem pode gostar de rosa como uma menina pode gostar de azul. Então, temos que quebrar. Então, tem um aspecto da família. A família tem um papel decisivo nisso. Caiu, não, que isso, o homem não chora. Caiu na rua, quebrou, que nada, forte. Não, então as famílias também têm que ajudar nesse processo de que o homem é um ser humano, que tem todas as dores, ou mais ou menos, dependendo das circunstâncias, que as mulheres. Bom, tá bem, saímos da família, vamos para a sociedade. A sociedade também exige do homem, não oferece muito pouco para ele, mas exige do homem condutas adequadas. A gente é reflexo daquilo que a gente, do cenário que nos é colocado. Se a família, se a sociedade, se o serviço não tratam do homem como um ser integral, o homem vai ser sempre vítima dos algoz dos processos. O homem sempre é o que bate, o homem sempre é o violento, o homem sempre que não se cuida, quando na realidade homens e mulheres agem com violência. As mulheres são especialistas em violência psicológica e os homens são especialistas em violência física. Nós não queremos nem mulheres especialistas em violência psicológica, nem homens especialistas em violência física. Mas para isso temos que ir conversando, o serviço tem que ir criando, por exemplo, uma ferramenta simples, baratíssima, eficaz e fácil de ser feita. Grupos de pré-natal masculino. O homem engravida junto, o homem sofre junto. Pode o homem até não querer mais aquela mulher, mas o filho é dele. Então nós temos que possibilitar nos serviços que o pré-natal seja também compartilhado com o homem. Para o homem compreender aquele momento da mulher, compreender o que vem pela frente e acima de tudo, ser parceiro na hora do cuidado. Se a gente chega no cuidado, quem tem que dar o primeiro banho do bebê, nenê? Quem? Quem é que disse que o primeiro banho do nenê tem que ser a mãe que tem que dar? Pode ser o homem. Os dois estão aprendendo. A gente não nasce mãe e não nasce pai. A gente torna-se mãe e torna-se pai. Com exercício. E assim, a gente vai construindo um novo homem. Vai levar um tempo. Mas isso que a gente está fazendo aqui, de conversar na rádio, tem milhares de ouvintes que estão ouvindo, mas estão processando na sua... Como é que foram criados os meninos e as meninas? E aí vão refletindo, é verdade, meu pai era violento, também sou violento, meu pai bebia demais, não que é determinante assim, mas boa parte dos processos que hoje o homem vive, vive porque no cenário cultural sempre foi assim.
Este foi o coordenador estadual de saúde, Carlos Antônio da Silva. De acordo com ele, a iniciativa é de que Juí, a partir dos seus gestores e sua comunidade, esteja à frente das políticas para a saúde do homem.
Boletim Rádio Web.
O Tribunal de Contas do Estado divulgou o regulamento da segunda edição do Prêmio Boas Práticas de Transparência na Internet. A iniciativa vai premiar as prefeituras e as câmaras de vereadores que se destacam no cumprimento da Lei de Acesso à Informação, da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Lei da Transparência. Conforme explica uma das coordenadoras da premiação, a auditora pública externa Elisa Roencol.
O objetivo do prêmio seria estimular a transparência ativa no âmbito dos municípios aqui do estado do Rio Grande do Sul. Possibilitar que a população acesse a maior quantidade de informações possível sobre a administração pública, sem necessidade de fazer requerimento.
Durante a avaliação, que começa dia 1º de julho, os auditores do tribunal vão acessar os sites das prefeituras e das câmaras dos 497 municípios gaúchos. No regulamento de 2015, foram acrescentados novos itens de avaliação, como a divulgação das prestações de contas e dos relatórios de execução orçamentária e de gestão fiscal. Além disso, também será verificada a divulgação de dados específicos sobre diárias e a publicação da relação nominal dos servidores públicos e suas remunerações. A iniciativa faz parte da campanha Transparência, Faça Essa Ideia Pegar, lançada pelo Tribunal em maio de 2014. Do TCE, Mariana Secon.
Notícias da semana.
A presidenta Dilma Rousseff sancionou com vetos a lei que torna mais rígidos os critérios de acesso ao seguro-desemprego, seguro-defeso e abono salarial. A sanção foi publicada na última quarta-feira no Diário Oficial da União e a lei entra em vigor imediatamente. A medida faz parte do ajuste fiscal e o governo espera economizar com a redução da concessão de benefícios trabalhistas. com a lei. O trabalhador poderá pedir o seguro-desemprego pela primeira vez se tiver trabalhado por pelo menos 12 meses nos últimos 18 meses anteriores à demissão. Antes, o período mínimo exigido era de 6 meses. Nos casos em que o trabalhador tiver acessando o seguro pela segunda vez, o prazo de carência será de 9 meses. Nos casos em que o acesso se der pela terceira vez, o trabalhador terá de comprovar ter trabalhado por pelo menos 6 meses antes para receber o seguro. A presidenta vetou 2 pontos do texto aprovado pelo Congresso Nacional, entre eles o que trata do seguro-desemprego para o trabalhador rural. Foi vetado o artigo 4º, segundo o qual teria direito ao benefício trabalhador rural dispensado sem justa causa que comprovasse ter recebido salários relativos a cada um dos 6 meses imediatamente anteriores à data da dispensa, ou ter sido empregado de pessoa jurídica ou de pessoa física a ela equiparada durante pelo menos 15 meses nos últimos 24 meses e não ter exercido atividade remunerada fora do meio rural no período aquisitivo, entre outras regras. O motivo do veto, segundo Dilma, é que a medida resultaria em critérios mais restritivos para o trabalhador do campo, com quebra de isonomia em relação ao trabalhador urbano. O outro veto está relacionado à concessão do abono salarial. A presidenta vetou a exigência de pelo menos 90 dias trabalhados no ano base para ter direito ao benefício. A regra tinha sido incluída pelo governo e os senadores concordaram em mantê-la no texto para não atrasar a votação, diante do compromisso de Dilma em vetar a mudança de prazo na sanção. Com o veto, fica mantida a regra atual, que garante o pagamento do abono para quem trabalhar por pelo menos 30 dias no ano base, com carteira assinada e tiver recebido até 2 salários mínimos. O abono equivale a 1 salário mínimo. A lei também trata do acesso ao seguro defeso. O pescador profissional terá que comprovar ter trabalhado por 1 ano para ter acesso ao benefício.
Boletim Rádio Web.
A sessão de autógrafos do livro Radicalizar a Democracia, de autoria do prefeito de Canoas, Jairo Jorge, lotou o café literário da 31ª edição da Feira do Livro do município. A obra traz reflexões sobre as novas formas de exercício da política e da participação popular no poder e ganhou da Associação dos Deficientes Visuais de Canoas um exemplar em braille que ficará disponível na biblioteca pública da cidade. O autor do livro destacou que iniciativas como essa reforçam a defesa da igualdade.
O que nós estamos fazendo aqui são reflexões que estão desprovidas muitas vezes de paixões, de políticas partidárias, mas são reflexões que nós procuramos fazer para o conjunto da sociedade, pensando nos desafios que todos nós gestores do século XXI temos que ter, né? E eu acho que um dos desafios é também a inclusão, é permitir que todos tenham igualdade de oportunidades.
Um dos fundadores da Associação dos Deficientes Visuais de Canoas, Eri Domingos da Silva, enfatizou que a obra em braille vai contribuir para que mais pessoas tenham acesso à leitura.
As pessoas com deficiência visual podem acessar aos mesmos materiais desde que sejam proporcionadas condições para isso. Então, a ideia foi essa, dizer de que já avançamos bastante, mas a gente tem que estar sempre tensionando para que as diversas editoras, para que os próprios autores também se sensibilizem, né, e autorizem a impressão do seu livro em braille.
O lançamento do livro ocorreu nesta quinta-feira, dia 18 de junho, durante a 30ª Feira do Livro de Canoas, que ocorre até o dia 27 de junho, com atrações nacionais e internacionais. Agência Rádio Web, de Canoas, Aline Costa.
A nova regra para o cálculo das aposentadorias, anunciada na quinta-feira pelo governo, começa a valer imediatamente com a chamada Fórmula 85/95. A partir de agora, para se aposentar com direito ao benefício integral, o trabalhador vai somar o tempo de contribuição e a idade até chegar a 85 anos, no caso de mulheres, e 95 anos no caso de homens. A partir de 2017, o cálculo será acrescido de 1 ponto a cada 2 anos, até 2019. Daí em diante, 1 ponto a cada ano até chegar a 90 para as mulheres e 100 para homens em 2022. A mudança foi criada por medida provisória que tem efeito imediato e validade de 120 dias até que seja aprovada pelo Congresso Nacional e se torne definitivamente lei. A regra vale no momento em que se deu a opção do trabalhador pela aposentadoria, explicou o ministro da Previdência, Carlos Gabas. O trabalhador que entrou com o pedido dia 27 não está enquadrado nas novas regras e terá a aposentadoria calculada somente pelo fator previdenciário. Para os novos pedidos, poderá ser aplicado o fator previdenciário ou a fórmula 85/95, com progressividade. Quem decidir se aposentar sem atingir o número de pontos da nova fórmula no momento do pedido, poderá dar continuidade ao requerimento que seguirá as regras de correção pelo fator, reduzindo o benefício de quem para de trabalhar mais cedo, respeitando os 30 anos de contribuição mínima. Segundo o ministro, a nova regra não afeta o trabalhador rural, porque a aposentadoria nesse caso é por idade, na condição de segurado especial. No caso dos professores, será mantida a condição especial para aposentadoria, com 5 anos a menos de tempo de contribuição que os demais trabalhadores. A medida provisória preserva a regra de 5 anos a menos para professores do ensino infantil, fundamental e médio, como a Constituição prevê, explicou Gabas. Ele disse que a principal mensagem do Executivo aos trabalhadores e aposentados é que o governo tem cuidado com a Previdência a partir das edições de novas regras da aposentadoria e que o maior objetivo é a manutenção da proteção previdenciária, por isso a adoção das novas regras. É preciso garantir a sustentabilidade da Previdência porque esse é o maior valor para o aposentado, a garantia de que ele continuará tendo acesso a esse direito. O ministro reconheceu que a nova regra é uma solução momentânea e que soluções para garantir a manutenção da Previdência no longo prazo serão discutidas no fórum que o governo criou, com a participação de empresários, centrais sindicais e aposentados. O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, lembrou que a medida não tem impacto no resultado primário do governo, mas ajuda na sustentabilidade da Previdência. A meta de superávit primário é 1,1% do Produto Interno Bruto. Levy disse que o governo continuará a fazer alterações microeconômicas que ajeitam as coisas e o modo de funcionar a economia. São mudanças não só trabalhistas, mas na área de comércio exterior, na área tributária, quando há melhora na arrecadação do PIS/COFINS. Essa agenda é o que tem que ser feito. Ela vai de mãos dadas com o ajuste. É essa agenda de fazer o Brasil mais eficiente, o Brasil com menor custo, destacou Levy. Este programa é produzido como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania, do Departamento de Ciências Administrativas, Contábeis, Econômicas e da Comunicação da Unijuí. Produção e apresentação Laís Damer, orientação Márcia Formentini, coordenação geral Sérgio Luiz Alebrand. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Acesse o site www.projetos.unijuí.edu.br/cidadania para obter mais informações sobre o projeto de extensão e sobre o programa deste sábado. A todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Voltamos com o programa Gestão Social e Cidadania no próximo sábado, às 9 horas, aqui, na Unijuí FM 106.9.